Niels Bohr publicou isso já numa parte adiantada da vida dele, alguns dos ensaios, algumas das palestras. E essa obra que eu tenho em mãos teve a primeira publicação em 1958. Traz os ensaios dele, as conferências, algumas muito importantes, datadas de 32 até 1957. Fiz um apanhado de algumas delas para o nosso trabalho de agora. Além do Niels Bohr, nós veremos também a Marina Colasanti, um diálogo que a nossa escritora tão querida fez com jovens, com crianças. O nome desta obra é O Nome da Manhã, Marina Colasanti. E veremos também dois filmes. Estes filmes e estes livros ajudarão a conversarmos com algumas mudanças em torno do conhecimento em nossos dias. São muitos os educadores hoje, mundo afora, que buscam cada vez mais integrar conhecimentos, valorizar o que uma criança vive quando vai a um parque, quando vai à praia, quando caminha com a mãe pelas montanhas, quando ouve as histórias do vovô. Cada vez maior é o número de educadores que valoriza e conversa esses elementos com os conteúdos programáticos das escolas. Nosso trabalho de hoje mostra alguns fundamentos em torno disso que tem acontecido. Vou partilhar a tela com vocês para vermos Thursday, de Matthijs Hogg, uma primeira aproximação dos trabalhos que faremos hoje. Conhecimentos integrados. Integrar conhecimento por vezes, é muito mais do que colocar um em relação ao outro como uma referência. Implica na conversação de elementos distintos e que, por vezes, terão dificuldade de interseção. O Niels Bohr, em 1932, convidado para uma conferência por cientistas de várias áreas, e muitos biólogos, ele coloca: como físico, cujos estudos limitam-se às propriedades dos corpos inanimados, não foi sem hesitação que aceitei o gentil convite de me dirigir a esta assembleia de cientistas, reunida para promover novos conhecimentos sobre os efeitos benéficos da luz na cura das doenças. Bom, ele coloca, várias páginas depois, escreve o que segue. Convém ter em mente, entretanto, que as condições da pesquisa biológica e da pesquisa física não são diretamente comparáveis. Não são diretamente comparáveis. Já que a necessidade de manter vivo o objeto de investigação impõe à primeira uma restrição que não tem equivalente na segunda. Mataríamos um animal se tentássemos levar a investigação de seus órgãos ao ponto de sermos capazes de dizer qual o papel desempenhado em suas funções vitais por átomos isolados. Esse exemplo que Bohr coloca ressoa, encontra propagação em várias áreas do conhecimento. Inúmeras disposições que em filosofia parecem razoáveis, na pedagogia, no direito, na medicina, não encontram por vezes equivalência. Não há elementos de tradução, por vezes. É neste sentido que temos mais um desafio quando falamos em integração de conhecimentos. Uma criança aprendeu através das histórias com a avó muitos dos elementos históricos de sua nação, de seu país. Isso encontra equivalência na biologia, na física, na química, na gramática. Como faz essa conversação de conteúdos diferentes? Como valorizamos esses elementos que a criança traz da aprendizagem com a avó? Há muitas páginas além disso, o Bohr, numa conferência que ele faz em 1954, ele trabalha diretamente o assunto da unidade destes conhecimentos e se depara com inúmeras dificuldades, a começar da própria física e dos impasses que ele e os colegas agora conheciam. Antes de tentar responder, escreveu Bohr, 1954, a pergunta sobre até que ponto é possível falar em uma unidade dos conhecimentos, podemos indagar qual o sentido da própria palavra conhecimento. Observem que aqui Bohr recua dos pressupostos da física propriamente e entra na área da filosofia que conhecemos como epistemologia. Ele prossegue. Nosso instrumento básico, naturalmente, é a linguagem comum, que atende às necessidades da vida prática e de intercâmbio social. O que Bohr está colocando aqui, convencionamos, quando falamos uma árvore, todos sabemos de que se trata uma árvore, não sabemos qual árvore. É uma laranjeira, é um pessegueiro. Não sabemos a idade da árvore, onde está a árvore, o que acontece, o que se passa. Mas temos convenções que possibilitam pontes entre as áreas. No entanto, isso que parece aproximar, muitas vezes é o que vai nos afastar de maneira irremediável em certos temas. E é parte do nosso trabalho tentar compreender, ir além dessas impossibilidades. Bohr escreve: o aspecto principal a reconhecer é que todo conhecimento se apresenta dentro de um arcabouço conceitual, adaptado para explicar a experiência prévia, e que qualquer referencial desse tipo pode revelar-se estreito demais para abranger nossas experiências. Ou seja, não se trata nem mesmo da tradução de uma área para outra. Muitas vezes, a própria concepção dentro de uma área já traz tantas falências do discurso que a migração dele para outras áreas não é o maior dos problemas a resolver. Em nossos dias, a exploração de novos campos da experiência revelou pressupostos insuspeitados para a aplicação inambígua de alguns dos nossos conceitos mais elementares. Com isso, deu-nos uma lição epistemológica relacionada com problemas que ultrapassam em muito o domínio da ciência física. Por conseguinte, talvez convenha iniciar nossa discussão por um breve relato do desenvolvimento. E é o que ele faz. E faz toda uma historiografia, toda uma nomenclatura em torno desses elementos. Se falamos da integração de conhecimentos, a partir do banco escolar, os problemas parecem visíveis, muitos deles. Mas essas questões também trazem outras dimensões quando falamos, por exemplo, do próprio ser humano, destas questões de nós para com os outros, de nós para com nossas próprias concepções internas, emoções que conversam com raciocínios, que conversam com buscas, que conversam com uma série de outros elementos somáticos, éticos e outros. Por vezes, esses problemas, identificados lá fora, possuem um espelho originado desde o lado de dentro. A Marina Colasanti, na obra O Nome da Manhã, linda obra de 2012, obra na qual a autora conversa com crianças, ela nos dá inúmeras ilustrações sobre esses problemas. Vamos ver algumas dessas ilustrações. Quase menina, perna ainda fina, sob o jeans, calçou sapatos altos de mulher para jogar a infância no escanteio. Mas o corpo não quer e se vinga feio. E no escuro, segredo da camurça, incha no dedo a marcha da vingança, aguada bolha de onde a dor se espalha. Observem, com a mesma questão que vimos entre as inúmeras disciplinas, agora trazidos para a alma de uma menina. O corpo se expande em direção a um lugar. A menina, nos seus elementos volitivos, procura espantar uma infância num corpo que ainda diz outras coisas. E a Marina Colasanti resume numa bolha no pé o que, às vezes, alcançam outras direções, outros caminhos. Um outro exemplo da Marina Colasanti. Muitas páginas depois. Azul bem marinho é o título desse poema. Estranho lugar é o mar. Tem cavalos que não trotam, não relincham e não galopam. Não andam pelos caminhos, são marinhos. Tem estrelas que não brilham, não iluminam o mundo, nadam no fundo. Tem água que não é água e parece ir à deriva. É água viva e acima da superfície, fugindo dos predadores, saltam peixes voadores. Considerem, por favor, os trocadilhos existenciais. Levamos então os nossos conhecimentos de um cavalo, mas é um cavalo que está no mar. É o mesmo cavalo? É um outro cavalo, mas parece tanto de alguns aspectos com aquele primeiro, e as estrelas que não brilham. Observem como estas questões, que aparentemente estão para fora, na sociedade, nas nossas bases categoriais, época, costumes, tradição, etc., alguns autores dizem que estão também dentro de nós, na maneira como nos entendemos, na maneira como sentimos, como sabemos. Trabalhar uma questão, essa que consideramos fora de nós, sem levar em conta essas outras que são dentro de nós, isso pode ser dessa forma? Ou as coisas precisarão andar juntas? Ou na realidade elas andam juntas? Nós é que não sabemos. Quando será assim? Em quais casos? De quais maneiras? Carta aberta. Essa é uma carta que o garoto escreveu para a mãe dele, mas é uma carta aberta. Mãe, qualquer hora. Mãe, qualquer hora vou-me embora. Deixo a roupa suja, dou comida ao cão, ponho na coleira para que não fuja, assumo meu quarto, até varro o chão e parto. Levo o skate e o celular para voltar correndo, se você chamar. Ora, essa que fuga é essa que esse menino está fazendo, afinal? Ele saberia traduzir o que se passa com ele? Saberia nos dizer quais são os elementos? Nós entenderíamos isso? Ou isso é parte de todo esse problema? Se isso é parte de todo esse problema, talvez, acompanhando pensadores como Niels Bohr e outros, possamos ter uma ideia disso. Mas essas inspirações vêm de muitos lugares. Há uma pequena, singela e tão bela obra chamada Taking Pictures, Tirando Fotografias, de Simon Taylor. Eu vou partilhar a tela para que acompanhemos essa ilustração tão bela destas integrações e desintegrações de conteúdos. Lembrem que, por vezes, é afastando conteúdos que vamos nos aproximar de especificidades. Vamos então acompanhar. Nessa historinha que acabamos de ver, eles usam vários dados de semiose, como aproximação, como diálogo. Eles se veem diretamente, se veem através de uma câmera, por meio dela. Se aproximam por gestuais, por vários elementos de semiose. Se afastam. Eis um exemplo concreto de tradução de conteúdos, aproximação de conteúdos. Conversações de conteúdos. Já fazemos em nossas vidas muitas vezes, distraídos. Niels Bohr escreve: longe de dar margem a confusões e complicações, a exploração do grau em que a explicação dos fenômenos físicos depende do ponto de vista do observador, revelou-se um guia de valor inestimável. Para desvendar leis físicas gerais comuns a todos os observadores. explicação dos fenômenos físicos depende do ponto de vista do observador. Algo inédito até então. Preservando a ideia do determinismo, porém, confiando apenas nas relações entre medidas inambíguas, referentes em última instância a coincidências dos acontecimentos, Einstein conseguiu reformular e generalizar todo o edifício da física clássica, além de conferir à nossa imagem do mundo uma unidade que superou todas as expectativas prévias. Sim, ele conferiu uma espécie de unidade. E essa unidade mostrava as diferenças, desigualdades, nem por isso afastamentos. Muitas desigualdades é que fazem a aproximação. Muitas desigualdades é que fazem a impossibilidade dessas aproximações. E a questão é estudar cada caso, verificar o que se passa. A questão principal, prossegue Bohr, nessa parte em que ele trabalha a unidade do conhecimento, a questão principal é que somente pela renúncia a uma explicação da vida, no sentido corriqueiro, conquistamos a possibilidade de levar em conta suas características. Eu vou repetir o que Bohr coloca nesta conferência. A questão principal é que somente pela renúncia a uma explicação da vida, no sentido corriqueiro, conquistamos a possibilidade de levar em conta suas características. É claro que, tanto na biologia quanto na física, preservamos nossa postura de observadores imparciais. E a questão é apenas a das diferentes condições de compreensão lógica da experiência. Isso também se aplica ao estudo do comportamento inato e condicionado dos animais e do homem, ao qual os conceitos psicológicos prestam-se prontamente. Notável, não é? Como o físico coloca essa dimensão. Quer dizer, a renúncia a explicar e a aproximação aos caracteres. Essas coisas às vezes são tão complexas e dilemáticas que, achando que estamos nos aproximando dos caracteres, estamos explicando num erro, num engano, que precisa por vezes de rápida recomposição. Ele termina toda essa conferência fazendo como uma advertência. A comunidade científica da qual ele era parte tenta indicar uma atitude geral sugerida pela grave lição que recebemos deste campo em nossa época e que me parece ter importância para o problema da unidade do conhecimento. Essa atitude pode ser resumida pelo empenho em adquirir uma compreensão harmoniosa de aspectos cada vez mais amplos da nossa situação, reconhecendo que nenhuma experiência é definível sem um arcabouço lógico e que qualquer aparente desarmonia só pode ser eliminada por uma ampliação apropriada do quadro conceitual. Do que este homem está falando? Da expansão. Nós precisamos expandir esses elementos, trazer e abrigar sobre termos muito, muito restritos um leque maior de opções, de considerações, intuições, conhecimentos, não de uma área específica, de várias áreas específicas. Bem, isso na prática tem uma equivalência, nós encontramos isso no nosso cotidiano? Segundo autores como a Marina Colasanti, sim. E muito, aliás, já fazemos isso muito, muito, de maneira praticamente cotidiana. Observem algumas ilustrações que a autora propõe. No jardim, um fim. Não há mais pirilampos no jardim. As únicas estrelas do verão brilham altas no céu longe de mim. E os lírios e as camélias de cetim dormem agora em funda escuridão. Estão aí os princípios integrados da vida. física, biologia, matemática, filosofia, eis a integração desses preceitos. Quando você vai fazer uma comida, abre chama de gás no seu fogão, traz uma panela velha que você ganhou da sua avó e faz uma comida, um arroz de panela. Você está fazendo praticamente essas integrações. Por vezes está indo muito além delas. Mas se tentar explicar, talvez não consiga. Ela escreve: que ruído aconchegante se espalha pela casa e alcança o meu ouvido. É louça contra louça. Uma tampa que canta na beira da panela, o talher que reclama, caindo no ladrilho, e o estribilho das vozes que conversam. A cozinha, antes muda, ganha vida, prepara-se a comida, e a voz da fome implora que chegue logo a hora da mesa ser servida. A voz da fome. Fome tem voz? Se você integrar conteúdos, conhecimentos de várias faces, a fome terá voz, a cozinha terá vida, a parede respirará, a janela ligará você às estrelas, e as estrelas estarão no seu copo com água. Se integrarmos conteúdos, isso poderá ser possível. Sem essa conversação entre conhecimentos de várias áreas, talvez não. Isso pode ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, não pode. Não numa época como a nossa, quando em determinados setores das nossas vidas temos responsabilidades. Se você for a um médico, a um terapeuta, a um engenheiro, a um advogado, e disser integre de todas as áreas de qualquer maneira, no atendimento que você fará, talvez tenhamos problemas muito graves. Portanto, isso é um convite. É um elemento que pede ética, pede responsabilidade, pede teoria do conhecimento e muitas outras coisas. Não pode ser feito de modo leviano, aleatório. O vento brincalhão, que no dorso da espiga faz carinho, é o mesmo vento patrão que gira as pás do moinho para moer-lhe os grãos. São tantos os exemplos que a Marina coloca. Tantos exemplos. Ela conversa com a chuva, ela conversa com o rio, ela fala inclusive com alguns dos nossos vizinhos menos queridos, como aqueles que às vezes no forro da nossa casa fazem barulho durante a noite. Ela conta: há no forro do meu teto um movimento secreto. Eu não sei se de pata ou de asa, mas de alguém que ali fez casa. Esse inquilino abusado não toma o menor cuidado, raspa, grunhe, pia, arrasta, até que tanta saliência desgasta minha paciência, e grito e bato no alto, para ver se lhe dou um basta. Quero expulsar esse intruso, jogar-lhe desinfetante, e ao mesmo tempo não ouso, pois sinto que o visitante foi se tornando no tempo amigo. Amigo, oculto, constante. Você pode chamar seu jardineiro. Ele pega uma gaiolinha. Você coloca um pedacinho de abacaxi dentro. O gambazinho vai cair na gaiolinha e você solta lá junto ao lago, junto ao rio, para o bichinho poder continuar a vida dele. Não no seu forro, que não é lugar para ele, mas em outros lugares, não é? De mudança em mudança. Marina Colasanti escreve: como o futuro, o passado, pode também ser mudado, pois é comum a memória inventar sua própria história. Observe a relevância que isso traz. Integração de conteúdos dentro da temporalidade que nos habita, podendo refazer coisas que já passaram. Assim como coisas que se farão. Niels Bohr não anda longe disso, não. E, aliás, se tivesse tido o privilégio de conhecer Marina Colasanti, ficaria encantado com algumas dessas páginas. Pois ele mesmo escreve, quando faz uma conferência para médicos, em 1957, algumas das palavras sublimes que mostram a dimensão ética e filosófica deste homem da ciência. Ele escreveu: "É um prazer aceitar o convite da Sociedade de Medicina de Copenhague. De que modo as experiências físicas podem nos ajudar a explicar a vida orgânica em suas ricas e variadas manifestações?" Olha a aproximação que ele tenta fazer entre física e medicina. A situação especial da física quântica, entretanto, consiste sobretudo em que as informações obtidas dos objetos atômicos não podem ser compreendidas se nos ativermos às linhas de abordagem típicas da concepção mecanicista da natureza. O simples fato de que, no mesmo arranjo experimental, em geral, podem surgir observações pertinentes a diferentes processos quânticos individuais, implica uma limitação em princípio do modo de descrição determinista. Niels Bohr mostra que, a partir da própria física, já a desintegração e a nova organização de conteúdos e conhecimentos se faz necessária, não apenas nessa conversação com outras áreas.